FIESP promoveu, no dia 21 de outubro, o workshop Encontro com o Futuro. Dividido em três painéis, o evento debateu o futuro da conectividade, da mobilidade e da energia. Na abertura, o diretor titular do Departamento de Infraestrutura da FIESP, Carlos Cavalcante, ressaltou que enquanto outros países já começaram a implantar a tecnologia 5G, a exemplo do Japão e Estados Unidos, o Brasil está trabalhando para que o leilão do 5G aconteça em 2020. No encerramento do workshop, o cientista e pesquisador Fábio Gandur falou sobre o futuro da sociedade. Gandur, seja bem-vindo ao FIESPcast.
É um prazer estar com você e com todos os ouvintes que nos seguem, para poder recapitular um pouco esse tema tão importante em direção ao futuro, que é a infraestrutura.
Então vamos lá, Gandur, qual é o futuro da sociedade? Esse futuro passa pelo 5G, que é uma tecnologia que vai muito além de deixar a internet do celular bem mais rápida?
Olha, eu acho que o futuro passa, sim, por uma série de tecnologias, o 5G é apenas uma delas, mas, na verdade, a gente precisa começar fazendo uma análise de quem será o homem no futuro.
Que evolução diferente é essa, Gandur?
O homem hoje é um animal que se alimenta de outro tipo de comida. Quando a gente vai estudar uma espécie, a gente pode começar a estudar aquilo que ela come. Ao entender o que uma espécie come, a gente consegue identificar hábitos dessa espécie. Então, vamos ver o ser humano. Lá atrás, o ser humano comia sementes. Aí, ele foi evoluindo, passou a comer, caçar animais, inventou até o churrasco, né? Quando ele pegou um pedaço de carne e pôs no fogo. Em cada degrau da evolução, ele incorporava na sua alimentação um outro componente alimentar. Muito bem, o homem hoje praticamente se alimenta de informação. Ele virou um bicho informívoro. Ele come informação. Por isso é que a sociedade daqui para frente vai ter que alimentar cada vez mais a espécie humana com informação. E como existem alimentos de má qualidade e de boa qualidade, também existe informação de má qualidade e de boa qualidade. Mas isso já é uma outra história, Lúcia.
E qual é o papel do 5G nisso tudo? O 5G vai deixar tudo muito mais rápido, acelerado?
Eu acho que tecnologia, principalmente a nova tecnologia, só faz sentido se ela estiver a serviço das pessoas. Pode ser o mais alto executivo na grande empresa sediada na Avenida Paulista, ou no mais alto andar aí da Fiesp, mas pode ser também a professorinha perdida no interior do Brasil. Cada um tem a sua necessidade tecnológica. O 5G tem uma promessa gigante de velocidade, de penetração, de largura de banda. É a maravilha no horizonte, desde que a gente consiga colocar esse 5G a serviço das pessoas. Tem o lado dessa questão do 5G, que já é objeto de uma certa discussão, uma certa polêmica. A frequência na qual opera o 5G é muito alta. E a verdade é que a gente ainda não sabe com certeza quais são os efeitos dessa frequência tão alta em seres vivos. Alguns estudos sugerem que os pássaros submetidos a alta frequência que emana das antenas do 5G enlouquecem, mas é preciso ver se os humanos também não vão enlouquecer quando expostos a essa frequência altíssima do 5G.
Ô Gandur, então não é boato, é fato mesmo que a tecnologia 5G causa a morte de pássaros?
Eu não posso afirmar, porque os trabalhos que eu li não falam de morte de pássaros, falam de transtorno de movimentos dos pássaros. Então os pássaros expostos a essa alta frequência faria com que o movimento deles não fosse mais orientado na direção dos seus ninhos. Isso é um estudo que foi feito na Holanda. E aí existe uma outra hipótese que está sendo testada no momento. A alta frequência das antenas 5G poderia produzir um efeito semelhante de desorientação nas abelhas. E aí agora quem vai te fazer uma pergunta sou eu. Você tem ideia da importância das abelhas?
A polinização é uma delas, né?
É, essa é a grande importância das abelhas. As abelhas são extremamente importantes para o agronegócio, que gera bilhões de receita para o Brasil. O Brasil é um campeão em agronegócio. Sem abelhas, não tem polinização. Sem polinização, não tem produção. E sem produção, não tem agronegócio. Em outras palavras, é preciso estudar bem essas tecnologias ditas novas, que normalmente são trazidas para o conhecimento público como grandes maravilhas.
Gandur, na sua palestra, que eu assisti inteirinha, por sinal, você disse que o Brasil não está preparado para o envelhecimento da nossa população. O que isso implica para o futuro?
O Brasil passou por um período chamado bônus demográfico, em que a gente tinha uma distribuição da população numa idade altamente produtiva. Esse bônus demográfico está prestes a terminar. Dizem que ele termina em 2020. Na realidade, o bônus demográfico de hoje depende um pouco da taxa de natalidade do passado. O Brasil ainda é um país com uma natalidade saudável, vamos colocar assim. E o bônus demográfico, por um lado, alimenta a população economicamente ativa, mas favorece o surgimento de idosos. Porque eu tenho mais gente vivendo e, portanto, tenho mais gente vivendo mais. A tecnologia, e aí, tecnologia de produção de alimentos, tecnologia de amparo social, tecnologia de atendimento médico, aumenta a longevidade das pessoas. Cada uma dessas demandas peculiares aos idosos tem um requerimento de infraestrutura. Por exemplo, se o idoso é cadeirante, ele só pode se locomover num local onde a calçada esteja adequada para o deslocamento dos cadeirantes. Ao que eu me refiro como mais importante, que é a relação humana com os idosos, nossa infraestrutura não oferece em geral. Portanto, é preciso que haja um preparo na infraestrutura de atendimento da relação humana. É preciso tratar da hipertensão, é preciso tratar do diabetes, é preciso tratar do câncer, é preciso tratar das doenças. Mas também essa infraestrutura tem que incorporar relação humana.
Gandur, para nós finalizarmos, você também abordou a questão dos carros elétricos. Isso é num futuro próximo?
É muito próximo, está na esquina. O carro elétrico está chegando. Agora, não só o carro elétrico, como também o 5G, como também os robôs, como também a maioria das coisas da modernidade, todas elas vão depender de uma quantidade enorme de elétrons. Essa é uma maneira, vamos dizer, metafórica de dizer que o mundo vai demandar cada vez mais energia elétrica. E nós não estamos preparados para atender essa demanda de energia elétrica. Imagina um prédio que tem 100 apartamentos, no final do dia todo mundo chega com seu carro elétrico na garagem e vai recarregar as baterias para sair no dia seguinte para o trabalho. A companhia fornecedora de energia elétrica vai dizer, não tenho quantidade de energia elétrica para poder te oferecer para que você possa permitir o recarregamento das baterias de todos os seus carros elétricos. E aí, Lúcia, olha só, qual é a demanda de infraestrutura para a distribuição e a demanda de infraestrutura para a produção num mundo que vai começar a precisar cada vez mais de energia elétrica.
O FiespCast conversou com o pesquisador e cientista Fábio Gandur. Gandur, muito obrigada.
Eu é que agradeço. Um grande abraço para você e para toda a nossa audiência. Estou às ordens.